Olá, boa tarde. Num ano desafiante, é como a delegada nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal define o setor em 2023. Andréia Pavão garante que, apesar dos obstáculos enfrentados, a hotelaria açoriana está a crescer de forma saudável. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Entre as dificuldades sentidas, a responsável destaca o aumento significativo dos custos, contratempos no recrutamento e alguma preocupação com a influência da inflação nos mercados.
Nós enfrentámos desde o início do ano um acréscimo significativo de custos, principalmente por parte da energia. Tivemos novamente um aumento do salário mínimo, um aumento de custos com pessoal, muitas dificuldades na gestão da contratação de mão de obra. Foi assim, um ano bastante desafiante na vertente dos custos e também de muita expectativa de como é que a procura iria influenciar-se por este fenómeno da inflação, se iria haver alguma retração dos mercados emissores.
O ano transado foi assim marcado por um bom verão, a superar recordes face a 2022, contudo, com base no inquérito feito pela AHP, a 293 associados, dos quais 18 são regionais, verifica-se uma quebra relativamente às expectativas de ocupação no que diz respeito ao ano anterior durante o Natal. Em 2022 observou-se uma média de 51%, enquanto este ano assiste-se a uma expectativa a rondar entre 26% e 34%. Por sua vez, no ano passado, a taxa de ocupação apresentou uma média de 69% e em 2023 estima-se que chegue a valores compreendidos entre 55% e 73%.
O fim de ano é uma época de pico de procura, mas em dias muito curtos, mais sentido nas cidades maiores, onde há mais programa de animação e mais procura, quer no mercado nacional, quer nos mercados externos. Unidades de Ponta Delgada terão taxas de ocupação muito próximas do 100 naqueles dias no fim do ano. Expectável esta quebra, principalmente face a esta redução de voos da Ryanair, também perdeu-se um bocadinho aqueles do City Break, aquela pequena viagem por impulso. Por outro lado, e numa nota positiva, temos aqui os associados a reportar um aumento do preço médio para o fim de ano, que em 22 ficou à volta dos 113 e em 23 estamos com uma expectativa de 120€ por noite.
Segundo a delegada nos Açores, da AHP, esta trajetória decrescente no final do ano é causada pelo fato de a oferta de voos não ter sido compensada pelas companhias aéreas existentes. Já para o próximo ano, Andréia Pavão encara 2024 como um novo desafio, em que há o desejo do aumento da estada média.
Esperamos que as operações aéreas de verão se mantenham. Nós tivemos aqui uma abertura de muitos novos mercados, de ligações diretas a Ponta Delgada, que depois permitem que Ponta Delgada funcione como um hub para as outras ilhas, e isso é benéfico para toda a região, que se possam estender por um período cada vez mais longo, que os meses de época mais baixa sejam cada vez menos. Alguma expectativa sobre algum aumento da estada média, que nós temos estado uma média à volta de 3 dias ou 3 noites, e naturalmente uma expectativa de aumento progressivo do preço, quer ter pura e simplesmente uma reação à inflação, mas também por ter este setor que não tem inclinado para um turismo de massas ou de excesso de procura, mas sim para um equilíbrio, e isso tem que ser nivelado pelo preço.
Por fim, a responsável ambiciona que o próximo ano seja de consolidação para o setor hoteleiro na região.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foram detectadas pelo Tribunal de Contas nomeações irregulares para cargos dirigentes nas Secretarias Regionais da Saúde e Desporto, do Ambiente e Alterações Climáticas e da Agricultura e Desenvolvimento Rural. No total, foram praticados 71 atos de designação de dirigentes intermédios em regime de substituição, sem que tenha ocorrido ausência ou impedimento dos titulares dos cargos ou os lugares ficado vagos. De acordo com as mesmas auditorias, alguns dos dirigentes designados em regime de substituição permaneceram no exercício daquelas funções para além do prazo de 90 dias a contar da vacatura dos lugares. Entre julho de 2021 e final de 2022, a Secretaria da Agricultura abriu 26 concursos públicos para o provimento dos cargos temporariamente exercidos em regime de substituição, e o desfecho de todos os concursos foi a designação dos dirigentes que exerciam anteriormente os cargos em regime de substituição. O mesmo aconteceu nas outras duas secretarias. Na da Saúde foram autorizados 17 concursos e na do Ambiente foram abertos 22. Em reação, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Lodeiro, diz que estas irregularidades não são graves, mas considera, no entanto, que não devem ser repetidas.
Na verdade, tem a ver com um entendimento que o Tribunal de Contas faz de recomendações para corrigir alguns atos que têm a ver com nomeações que não foram completas quanto à sua argumentação ou ultrapassaram prazo de vigência. Creio que faz bem o seu papel no Tribunal de Contas, creio que os departamentos do Governo e da Administração Pública que aqui foram visados devem com isso aprender e corrigir. É o meu estímulo enquanto Presidente do Governo para que tenhamos, não há nada de grave, no entanto são irregularidades e o que é preciso é aproveitar o conhecimento e esta informação para os corrigir e não repetir em situações futuras. A gravidade é menor, mas a importância do reconhecimento e da aprendizagem é muito importante.
Entretanto, o vice-presidente do PS Açores condenou esta sexta-feira a falta de ética do Governo Regional, que, confrontado com estas irregularidades do Tribunal de Contas na substituição de dirigentes em diversas secretarias, recorre a uma falsa humildade para tentar disfarçar os abusos. Para Berto Messias, Bolieiro tentou menorizar uma situação gravosa em que foram nomeados mais de 60 dirigentes intermédios em regime de substituição sem que tenha ocorrido ausência ou impedimento dos titulares dos cargos, não sendo por isso aceitável a falta de explicação perante os açorianos para que tal se tenha verificado. Berto Messias lamentou ainda que este seja um governo regional que, quando lhe dá jeito para procurar disfarçar as suas incapacidades, aponta o dedo aos anteriores governos regionais da responsabilidade do Partido Socialista, mas que, perante a sua evidente incompetência, tente desculpar as irregularidades detectadas como sendo uma aprendizagem para o futuro. O Ministério das Finanças admitiu que há um diferencial fiscal na retenção de IRS sobre os rendimentos de certificados de aforro e de tesouro para quem tem residência fiscal nos Açores e aconselha os cidadãos lesados a apresentarem queixa. Numa resposta enviada ao deputado açoriano Paulo Muniz, divulgada esta quinta-feira, o Ministério, liderado por Fernando Medina, explica que os rendimentos de certificados de aforro e de tesouro são, em regra, tributados à taxa liberatória de 28%. No entanto, e no que se refere à retenção na fonte, a aplicar aos rendimentos de certificado de aforro e de tesouro oferidos por residentes na região autónoma dos Açores, a referida taxa liberatória de 28% deverá ser aplicada a redução da taxa de retenção prevista na lei sempre que o aforrista comprova a sua residência fiscal naquele arquipélago, sendo a taxa de retenção a aplicar de 19,6%. Na sua resposta, o Ministério das Finanças indica ainda que, caso essa redução não tenha sido aplicada e o contribuinte tenha pago IRS superior ao devido, deve apresentar a queixa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A CDU Açores apresentou ontem na cidade da Horta os cabeças de lista da coligação PCP-PEV para as eleições regionais antecipadas de 4 de fevereiro, onde não consta, por opção, o nome do líder regional do partido.
É uma opção que nós definimos coletivamente, de encontrar as melhores soluções para o encabeçamento das listas na região, com uma grande renovação, com um conjunto de muito largo de independentes que deram a sua cara para participar nas listas.
Marco Varela, líder dos comunistas açorianos, que falava em conferência de imprensa. Paula Decmota, professora e sindicalista, será a cabeça de lista pela Ilha do Faial e pelo Círculo Regional de Compensação, assumindo-se como um dos candidatos da CDU com maior possibilidade de ser eleito como deputado à Assembleia Regional, que, segundo a responsável, é o principal objetivo.
A participação da CDU no Parlamento Regional foi, é e será decisiva para travar alguns dos piores aspectos das políticas dos sucessivos governos regionais e para apontar outro caminho de progresso para os Açores. Não estamos condenados a viver com desigualdades profundas, onde uns poucos vão ficando com tudo e se exigem sacrifícios aos restantes, onde se empobrece a trabalhar. onde nos dizem que a exploração é o único caminho para o dito progresso.
Além de Paula Deco Mota, a CDU apresenta também como candidatos às eleições regionais de fevereiro Durval Mendonça pelo Corvo, Luísa Corvelo pelas Flores, Joana Fonseca na Graciosa, Paulo Correia pelo Pico, António Salgado por São Jorge, Pedro Bartolomeu pela Terceira, Rui Teixeira por São Miguel e Ana Lora por Santa Maria. Já o escritor e romancista português Henrique Levy, atualmente residente nos Açores, será o mandatário dos candidatos da CDU no arquipélago, justificando a sua opção com preocupação que sente pelos problemas sociais que se vivem nas ilhas.
Convém não esquecer que os sucessivos governos do PSD e do PS, ou, ultimamente, o governo de coligação apoiado por quem defende políticas liberais, xenófobas, misóginas e de retrocesso nos direitos laborais, optaram por acentuar as diferenças económicas e sociais, gerando pobreza e exclusão numa larga franja da população açoriana.
Henrique Levy diz que a CDU apresenta ao eleitorado açoriano um programa que propõe reverter os atropelos à dignidade humana. E a Iniciativa Liberal nos Açores quer manter o deputado que tinha na Assembleia Regional ou mesmo aumentar a sua representação. Nuno Barata, líder do partido no arquipélago, confirmou que a Iniciativa Liberal vai concorrer em 9 círculos eleitorais. Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
A Iniciativa Liberal espera manter o deputado que tinha no Parlamento dos Açores até à recente dissolução do governo ou mesmo aumentar aquela representação, segundo disse ao Diário Insular Nuno Barata, o líder do partido e deputado único até agora. Nas últimas eleições legislativas regionais, a ele concorreu apenas nas ilhas de São Miguel e Terceira. Nas próximas, a 4 de fevereiro, vai concorrer em 7 ilhas, ficando de fora apenas Flores e Corvo. Nuno Barata entende que ao concorrer agora por 7 ilhas, os liberais têm mais possibilidade de aumentar a sua representação parlamentar. Barata vai encabeçar as listas de São Miguel e da Compensação. Pedro Ferreira é o cabeça de lista pela Terceira. Luís Borges de Sousa é o número 1 pelo Faial. Marco Rosa vai encabeçar pelo Pico, Vasco Azevedo é o líder em São Jorge, Ana Martins encabeça a lista da Graciosa e Rui Braga Chaves vai liderar a lista de Santa Maria. Também ao Diário Insular, Nuno Barata disse que uma eventual política de alianças não vai ser decidida antes da noite eleitoral, os liberais vão esperar pelos resultados e saberão interpretar a verdade do povo como fizeram em 2020, garantiu o líder nos Açores daquele partido. Aí ele ajudou a suportar no Parlamento o governo de coligação PSD, CDS-PP, PPM, que até há poucos dias governou a região e que caiu com o chumbo da proposta de plano e orçamento para 2024. Recorde-se que o único deputado liberal votou contra, juntando-se ao PS e ao Bloco de Esquerda. PSD, CDS, PP e PPM votaram a favor, tal como o deputado independente ex-Chega. PS e Bloco de Esquerda, como se sabe, votaram contra. Nuno Barata já tinha ameaçado várias vezes deixar cair o governo, argumentando que acordos estabelecidos e que estariam na base do suporte parlamentar não estavam a ser cumpridos. Foram esses argumentos para votar contra a proposta. Iguais acusações, recorde-se, fez o Chega ao Executivo, embora no momento do voto o deputado único daquele partido, José Pacheco, tenha optado pela abstenção, não fechando, no entanto, as portas a eventuais negociações para uma segunda proposta que não chegou a acontecer.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana e já agora boas festas.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.